estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, Giancarlo Oliveira. Ele é consultor em vendas e gestão e palestrante do curso de gestão de academias organizado pelo Conselho Regional de Academias, Conselho Regional de Educação Física. Esse curso está sendo realizado hoje aqui e o Giancarlo foi palestrante pela manhã. Muito obrigada pela presença, um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessas informações.
O senhor veio a Maringá para falar com empresários do setor, de academias, né, para falar sobre gestão de vendas, de pessoas. O que exatamente o senhor...
Na verdade, é um evento que está sendo organizado pelo CREF estadual, que está trazendo um conteúdo focado em gestão para os proprietários de academia. Então, trata-se de informações... São vários palestrantes que vêm, mas são informações que podem agregar muito no modelo de gestão. Então, assim, é uma maneira de ajudar esses proprietários, esses gestores a conseguir potencializar os resultados deles.
E de que forma?
Através de conteúdo, né? Então, eu particularmente vim aqui para falar de vendas. Então, são ferramentas, são informações, algumas informações que são de conhecimento, outras informações que são novas, que não chegou ainda até esses gestores, e que eles possam se identificar e já amanhã, na segunda-feira, ele já sair com uma receita de algo que pode ser feito e ele colocar em prática lá na empresa, na academia dele, já perceber algumas mudanças nos resultados.
Isso significa o quê? Atrair novos clientes, novos frequentadores para a academia?
São dois momentos, né? Um é manter os atuais frequentadores, né? Então, assim, fazer com que eles permaneçam na academia por mais tempo. E o outro também é trazer novos frequentadores, né? Novos adeptos à prática de atividade física. Esse é o objetivo.
Uhum. Existe algum ingrediente, alguma receita básica para isso?
É o que eu falo, né? Quando a gente fala de academia, quando a gente fala de atividade física, é um produto fantástico. Eu sou educador físico também. Então, assim, é um produto fantástico, né? Os benefícios que a atividade física pode trazer. Então, quando a gente fala da academia, é um espaço, é uma empresa que oferece esses benefícios para o cliente. Então, na grande verdade, o papel dessa empresa é informar aos clientes o quanto a atividade física pode trazer de benefícios para ele. E se o cliente conseguir entender isso, certamente ele vai ter a intenção de iniciar um treinamento na academia.
Agora, a gente sempre ouve dizer, né, que muitas pessoas frequentam a academia, principalmente no verão, porque querem estar com o corpo em forma, né, e que às vezes deixam a academia de lado no inverno. E essa atividade, esse setor, enfrenta sazonalidades?
Enfrenta a sazonalidade. Isso que você está falando é real. Talvez seja o grande desafio do nosso mercado. Mas hoje a gente tem essa consciência e já existem algumas alternativas ou alguns projetos para mudar isso, né? Na verdade, hoje as pessoas vêm para a academia com foco no verão, né? E depois eles deixam de ter prioridade. Mas hoje, quando ele está na academia, o próprio professor, o educador, né, que dá a aula para ele, já está conseguindo conscientizá-lo da importância de permanecer, né? Não adianta vir na academia, alcançar o resultado, parar, perder esse resultado, né, o efeito sanfona, e depois voltar. Então, assim, eu acho que é uma maneira da gente conscientizar as pessoas em relação à importância. A gente continua tendo clientes que vêm buscar o principal foco é a estética, a autoestima. A gente ainda não tem uma formação dos nossos clientes em relação à importância. É algo que vem aumentando. Então, eu trabalho há 30 anos no mercado. Então, isso vem aumentando. As pessoas, com a tecnologia hoje, as pessoas sabem mais sobre isso. Então, é uma tendência que isso se torne mais claro para todas as pessoas.
As pessoas deviam reservar no orçamento doméstico um valor para esse tipo de investimento, investimento em saúde?
Não tem nem dúvida. Eu falo muito, né? Se você for pegar hoje um valor, um investimento de uma academia, vamos falar uma academia média, R$80 por mês, várias coisas que ela compra e ela nem percebe que elas pagam esse valor, até mais, e que não trazem o benefício que a atividade física traria. Então, é priorizar, né? Atividade física também tem a coisa do prazer, do entretenimento. Então, é a maneira que enxerga, né? Eu falo muito, hoje, num final de semana, certamente, se investe mais numa saída noturna do que na academia. Né? Uhum. E assim, você vai comer uma pizza, você comer duas pizzas no mês é o valor de uma academia. E quando você come a pizza, você está adquirindo uma série de calorias que na academia você perderia. Então é um pouquinho de entendimento, um pouquinho de esclarecimento para os clientes. Uhum. Mas deveria, sim, ter um valor reservado. Mesmo porque é um trabalho de prevenção. Né? Quando você pratica atividade física, você está prevenindo problemas futuros. Então é um grande investimento.
Muitos especialistas em longevidade já falam que saúde é um ativo.
É um ativo, total. Total. Então tem tudo a ver com o nosso mercado. O nosso mercado vai crescer muito ainda. É um mercado novo, né? Estamos falando aí de 35 anos, mas é um mercado que tem um potencial enorme. Enorme. Tem uma estatística que diz aí que uma média de 4% da população são praticantes da atividade física em academias. Então é um número baixíssimo, né? Então assim, hoje a gente perde ainda para o sofá. Sofá e televisão, que é muito mais confortável, controle remoto. Então a gente precisa, né, gerar aí um esclarecimento dessas pessoas para que elas venham, elas se deem a oportunidade de vivenciar um pouquinho o que é a vida numa academia.
Já ouvi muito comentário assim também. Ah, eu já fiz academia, já fiz musculação, mas eu descobri que eu não gosto de fazer exercício, não é a minha praia.
É, na verdade não é o exercício, né? É o tipo de exercício. Hoje, quando você entra numa academia, você tem lá um leque de opções de atividade física. Né? Então, a musculação, no caso que você falou, é uma das atividades. Mas você tem outras atividades. E uma coisa que a gente fala muito para os clientes é... Para que ele dê continuidade no treinamento dele, é fundamental que ele goste. Se ele gostar, ele vai fazer com prazer. Se ele fizer com prazer, ele vai querer continuar fazendo. Se ele faz algo que não gosta, ele tem um tempo útil na academia que vai terminar logo. Então, fazer o que gosta é fundamental.
E o vendedor numa academia, quem é? É o próprio instrutor?
Não, é um processo de mudança também que vem acontecendo. Hoje as academias, algumas academias têm a recepcionista que faz esse atendimento, outras academias já se profissionalizaram e têm profissionais que chamam-se consultores de relacionamento que fazem essa venda. Então é um processo que está amadurecendo ainda, ele é novo no nosso mercado.
Mas o instrutor ele também pode convencer
o seu... Eu particularmente, como eu disse, eu sou educador físico e trabalho com vendas. Então assim, para qualquer profissional de vendas, para ele participar do processo de decisão de um cliente, é fundamental que ele conheça. Né? Então, se você conhecer o que você está vendendo, vai te encher de argumentos, de explicações que vão participar do processo de decisão do cliente. Então, o professor certamente é um grande potencial de profissional de vendas. Eu acredito que no futuro, os profissionais de educação física também serão os vendedores de academia.
Porque ele é um incentivador.
Ele é um incentivador. Daquele que tá fazendo... E ele conhece, né? Ele tem conteúdo para falar para as pessoas porque é importante iniciar um treinamento.
O senhor é de São Paulo, né? O senhor vê alguma... Qual a diferença principal hoje ainda entre as academias de grandes centros com academias de interior?
Não, é assim, hoje eu acho a diferença principal, ela não está no interior ou nas regiões. Né? Hoje a gente tem os grandes players, as grandes redes de academia, né, que estão disseminando no mercado, e tem as academias que são as menores, as médias, né, e algumas academias menos profissionais na gestão do que outras, é um processo de transição. Eu, particularmente, tenho opinião que as pequenas e as médias têm uma vantagem que ainda não estão sabendo utilizar. Quando a gente pega as grandes academias, nós estamos falando de 3 mil alunos, 4 mil, fica difícil ter um atendimento mais otimizado com o cliente, mais próximo. Quando eu pego uma academia de 800, é mais fácil eu conhecer os meus clientes. Então, eu consigo fazer um atendimento diferenciado. E hoje o cliente está mais exigente, ele quer isso. Então, às vezes, ele prefere não estar numa marca como sendo mais um para estar num lugar onde ele é tratado como uma pessoa única. Então, é uma grande oportunidade para as pequenas e médias se profissionalizarem e focarem o seu atendimento nos clientes.
Ah, isso é algo, então, que tem que ser mais explorado.
Tem muito mais explorado. É o principal, que eu, nos últimos 4 anos é que eu tenho falado muito é isso.
O senhor conversou com os empresários aqui de Maringá, eles fizeram alguma dúvida aí mais comum?
É assim, eu tenho uma característica que eu gosto muito de fazer provocações, né? Então, nas minhas palestras eu provoco, eu tiro eles da zona de conforto. E é uma reação fantástica, porque algumas coisas eles já ouviram várias vezes e não fizeram nada. Então, às vezes, não é o que fala, é como fala. Então, a reação foi fantástica, né? Eu tenho certeza que eles saíram dessa palestra melhor do que chegaram, e tenho certeza que na segunda-feira várias coisas vão mudar.
É um evento para academias, né? Mas essas técnicas são aplicadas em qualquer negócio?
Qualquer negócio. Vendas é vendas. O que vai mudar é o que você vende, né? Uhum. O produto ou o serviço. Então, o conceito é o mesmo. Lógico que você pode vender o serviço ou você pode vender um produto. Mas vendas, a técnica de vendas, ela se mantém.
Qual que é o desafio no Brasil para melhorar esse setor de vendas, né?
Atender o cliente melhor. Foco no cliente. Nós ainda estamos longe de falar que somos bons em atendimento. Durante muito tempo a gente impôs as coisas para os clientes, né? Os clientes não tinham opções. Então, se quer isso, se quer o que tem. Então, o cliente ficava sem opção. Hoje aí a gente passa por um momento aí de uma revolução cognitiva, de grandes mudanças com a tecnologia, e os clientes estão tendo opção de escolha. Quando ele tem opção de escolha, se eu não cuidar melhor dele, ele me troca. Então, o foco é no cliente.
Venda tem que ser, compra, né? Tem que ser uma experiência para o consumidor.
Tem que ser uma experiência.
Uma
boa experiência. Assim, o principal foco num atendimento é o cliente perceber que você está lá para ajudá-lo. Que você quer entender o que ele está buscando, qual é a necessidade ou o problema dele, e que você vai dar soluções que vão ao encontro a essa necessidade dele. Se ele entender isso e você tiver a argumentação que gere confiança e segurança, a decisão de compra está muito próxima.
E todo mundo serve para ser vendedor? Ou tem limitações?
Na verdade tem pessoas que falam, nasceu para ser vendedor. Na verdade, assim, são competências, né, características comportamentais, né, um mapeamento de competência. Então, você tem algumas competências que ajudam a você a ser um bom profissional de vendas. Mas tudo se aprende. Você pode ter profissionais de vendas, eu já tive essa experiência, grandes profissionais de vendas e bons profissionais de vendas. Aí o que vai fazer a diferença, o estilo comportamental tem uma influência, sim.
O foco tem que ser sempre, então, é o cliente, né? O que ele precisa, o que ele quer.
Foco cliente. Sempre foco
não
no
a
cliente.
Venda.
A venda é consequência. É uma coisa que eu falo bastante, e assim, muitas pessoas que participam das minhas palestras ou dos meus cursos até falam assim, Gê, mas não é isso que eu ouço dos outros. Então eu digo pela minha experiência, são 30 anos e eu acredito que cada vez mais a experiência positiva realizada com o cliente é o que vai perpetuar a venda.
E por que que o senhor, que era um educador físico, ainda é, claro, mas partiu para essa área de vendas?
Eu tive uma oportunidade em um trabalho que eu trabalhava, tive a oportunidade de ir para essa área e fui por essa área por necessidade, eu precisava aumentar o meu rendimento. E eu optei, eu me identifiquei muito, mas tem um principal motivo, né? Hoje eu trabalho com treinamento e capacitação de profissionais de vendas para academia, que é o meu principal foco, porque eu venho desse segmento. Só que o que acontece? A minha essência, eu sou professor de educação física, essa é a minha essência. Então, quando eu ensino um profissional a participar do processo de decisão de um cliente de entrar na academia, o meu lado educador físico se realiza. Então, assim, mesmo não dando aula de academia ou de educação física, quando eu ensino alguém a convencer alguém, vamos usar esse termo convencer, alguém a entrar na academia, o meu lado educador físico se realiza. É mais uma pessoa que eu estou colocando para praticar atividade física. Então, eu não estou, mesmo trabalhando com gestão e vendas, eu não estou longe do profissional de educação física.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela receptividade. E é um prazer participar.
Conversamos com Giancarlo Oliveira, palestrante do curso de gestão de academias, organizado pelo Conselho Regional de Educação Física, curso que está sendo realizado neste sábado na ASSIM.